Rádio Tech, você conectado ao conhecimento.
Olá, galerinha! No programa Estação Conhecimento, falaremos sobre a carreira de enfermagem. Ainda teremos dicas de filosofia e sociologia para o Enem 2014, debate sobre o uso da internet, além de notícias e música para agitar os nossos ouvintes. Para iniciar o programa, vamos conferir as notícias do CTF, do campus e do mundo esportivo com nosso amigo Marcelo.
Tudo bem, Hector?
Tudo, e com você?
Tô bem. Vamos à primeira notícia. Os alunos do Colégio Técnico de Floriano participaram da terceira Copa Potencial, realizada entre os dias 9 e 12 de setembro na AABB de Floriano. A Copa teve por objetivo fomentar a prática esportiva no ambiente escolar, em conjunto com o desenvolvimento social dos alunos. A modalidade que os alunos do CTF participaram foi futsal masculino e juvenil. Parabenizamos os alunos atletas para a participação no campeonato. Mais uma notícia. Viagem técnica para Canto do Buriti. No dia 2 de setembro, a turma de segundo ano de agropecuária realizou uma viagem técnica para a cidade de Canto do Buriti, Piauí, com a finalidade de conhecer a prática de enxertia, que consiste na união do tecido de duas plantas diferentes. A atividade foi conduzida pelos professores Antônio Reis e Sérgio Silva. Para finalizar, a última notícia. Início das aulas do Pronatec. Na última segunda, 8 de setembro, iniciaram-se as aulas das novas turmas do Pronatec, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Nesta nova oferta, temos os seguintes cursos: agente comunitário de saúde, auxiliar administrativo, operador de computador, inseminador artificial de animais, auxiliar financeiro, auxiliar de secretário escolar, montador e reparador de computadores e muitos outros. A equipe Radiotech deseja aos ingressantes excelente curso. E aqui encerramos o plantão Radiotech.
Obrigado, Marcelo, pelas notícias. Vamos agora continuar o nosso programa. Por falar em Enem 2014, depois de realização das provas, que serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro, cada aluno deverá participar do SISU, Sistema de Seleção Unificado, para ingressar no ensino superior. Para auxiliar os nossos ouvintes, a equipe Radiotech apresenta hoje a carreira de enfermagem no Guia de Profissões e Emprego. Fala aí, Giovana.
Olá, galera. Olá, Hector. Bom, hoje estou aqui para apresentar para vocês mais um Guia de Profissões e Emprego. E falaremos sobre a carreira do profissional em enfermagem.
A enfermagem é a ciência que se dedica a promover, a manter e a restabelecer a saúde das pessoas. O enfermeiro atua na proteção, na promoção e na recuperação da saúde, bem como na prevenção de doenças. Em hospitais, é indispensável em todos os setores, da UTI à psiquiatria. Ele coleta os dados sobre o estado de saúde do paciente, por meio de exames físicos e entrevistas, e faz o diagnóstico de enfermagem para estabelecer a conduta a ser seguida. É responsável desde a higiene e a alimentação até a administração de remédios e a prescrição de curativos. Segundo o Sindicato do Enfermeiro de São Paulo, o salário inicial, em média, está em torno de R$ 2.000. Para quem deseja cursar enfermagem, modalidade bacharelado, as melhores instituições são as Universidades Federais da Bahia, do Ceará, do Goiás, de Alfenas e de Minas Gerais. O início do curso é marcado por disciplinas básicas da área das ciências biológicas, administração e fundamentos de psicologia e de sociologia. O estágio supervisionado é obrigatório. No fim do curso, é exigido trabalho de conclusão. O curso dura, em média, 4 anos. Para conhecer um pouco mais da carreira, contamos com a presença do professor e enfermeiro Martim Santana, aqui do CTF.
Então, boa noite a todos que fazem parte. Caros ouvintes do Colégio Técnico Floriano. E pensando um pouquinho sobre a enfermagem, né, que é uma área que eu gosto muito, aprendi e sou apaixonado, né, pela enfermagem, que é a ciência e a arte de cuidar de seres humanos. Então, a pessoa que quer cuidar de seres humanos precisa primeiro aprender a cuidar de si. Sempre digo para os alunos, é importante você aprender a cuidar de você para que você um dia possa cuidar de outras pessoas.
Verdade, professor. Então, para iniciar aqui a nossa entrevista com o professor Martin, professor, conte para os nossos ouvintes, em sua maioria alunos do ensino médio, como foi o seu processo para escolher a carreira de enfermeiro. Você já desejou atuar nessa área desde cedo?
Interessante. Quando eu fiz o primeiro vestibular, não foi para a enfermagem, foi para a odontologia. Eu queria a área da saúde. E em 95, não tinha assim, dizendo assim, ah, enfermeiro é isso, ainda estava pouco esse processo aí do PACS, PSF, não se dizia muito como está atual hoje. E aí eu queria cuidar de pessoas, seres humanos. E aí, no caso, eu aí escolhi fazer o curso de enfermagem. Eu sabia que cuidava, né, de pessoas doentes, então eu disse, não, eu vou querer entrar numa área onde eu possa estar ajudando os seres humanos.
Mas foi curso superior ou foi curso técnico já de imediato?
Não, eu fiz primeiro curso superior, né, a graduação em enfermagem, pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, né? Eu sou baiano, de Feira de Santana. Curso técnico, durante o curso de enfermagem, quando eu estava pagando a disciplina sem cirúrgica, eu fui fazer o curso técnico em instrumentação cirúrgica, que é um curso que também por aqui não tem, mas que ele me ajudou bastante nessa parte de entender como é que se dá esse processo da cirurgia em si, como fazer a instrumentação cirúrgica, os materiais que utilizam na cirurgia. Eu fiz o curso técnico durante o curso da graduação.
Além de enfermeiro, o senhor é professor. Como a docência surgiu na sua vida?
A docência surgiu no último ano, quando eu estava na graduação. É, na Bahia, você tem um sistema de CIE, que é um local onde você se inscreve e aí você pode lecionar. Eu lecionei no ensino fundamental e médio, disciplinas como matemática e ciências. E depois, quando eu estava terminando, eu comecei a lecionar no curso técnico de enfermagem. Então, eu comecei a docência, já tem mais ou menos, vamos dizer assim, 16 anos de docência. E o interessante é que eu fui me identificar sendo professor, porque muitas vezes a gente tem até raiva dos seminários, né? Poxa, coisa chata falar em público, mas é uma coisa que a gente vai ganhando, né? Quanto mais você fala, mais você gosta. E é interessante que a docência, depois que eu comecei a ser professor primeiro, né? É, no caso, fui bolsista, né? De uma escola que era do Estado, da Bahia. E aí depois fui para uma escola particular para o curso técnico. E quando eu cheguei em Floriano, em 2000, eu vim para lecionar na UESP. Então, eu fui professor do curso de enfermagem da UESP. Aqui, eu estou com um dos cursos técnicos e a gente fica orientando alguns alunos em artigos científicos do curso superior. E também, além de fazer enfermagem, como eu gostei tanto da docência, eu quis fazer o curso de pedagogia. E aí fiz pedagogia para tentar completar mais esse processo do ser professor, né? De estar na sala de aula, o envolvimento dos alunos, como é que faz essa parte da mobilização e motivação para que o aluno queira realmente aprender. Porque uma coisa é você estar lecionando, mas algumas pessoas realmente têm que desejar estar na sala de aula, têm que desejar aprender para cuidar do outro.
Há quanto tempo você está aqui no Colégio Técnico de Floriano?
Eu comecei em agosto de 2006.
Ainda com o professor Martin, quais as dicas que você daria para quem pretende seguir a carreira de enfermagem?
É interessante que você venha fazer com a gente aqui o curso técnico de enfermagem, né, que estimula bastante. Nós temos agora também com um projeto com o professor Ribamar sobre identidade, onde a gente quer trabalhar um pouco sobre isso, porque nós temos muitos alunos, né, do Colégio Técnico Floriano que estão na graduação, seja na FAESF, na UESP ou aqui na própria campus da UFPI. E interessante perceber nisso, porque nós temos dois tipos de alunos, né, da graduação. Alunos que já foram técnicos e alunos que saíram diretamente do técnico para a graduação. Como também nós temos um alto índice de evasão de alunos aqui do Colégio Técnico que passaram no superior. Eles se identificaram tanto com a enfermagem que aí quiseram fazer o curso superior em enfermagem, já que é uma cidade onde você tem 3 cursos superiores de bacharelado.
Certeza. Contamos no Guia de Profissões com o professor Martin, dando dicas para os nossos ouvintes sobre o curso de enfermagem. Ainda continuando, a enfermagem ainda oferece o curso na modalidade técnica e auxiliar. O senhor poderia explicar a diferença entre o técnico e auxiliar de enfermagem e o bacharel dentro do contexto hospitalar?
Bom, a diferença básica do auxiliar e do técnico é 6 meses de curso. É, nesses 6 meses, ele vai trabalhar diretamente com pacientes na UTI neonatal e UTI adulto. Também ele vai ter noções de administração, porque muitas vezes tem que saber fazer uma escala, então organizar o setor, se o enfermeiro naquele momento não está. Então ele vai assumir um cargo de gerenciamento, né, momentâneo. Então são disciplinas que não teria, e teria mais a carga horária de estágio nesses setores específicos. Então, o auxiliar hoje, já são poucas as escolas que têm o curso auxiliar. Hoje, o nosso COREN, né, a nossa encaminhamento é que fique só o técnico e o enfermeiro. Então, nós temos ainda algumas parteiras, então, até elas se aposentarem, então, elas vão estar existindo. E o auxiliar, tivemos muitos cursos aí de formação de profissionais auxiliares em técnicos, oferecidos pelo próprio Ministério da Saúde, então, que chamava PROFAI. Então, formou muitos profissionais, porque alguns municípios precisavam muito dessa demanda de auxiliar de enfermagem, muitos eram atendentes apenas, né? Chegavam, aprendiam a fazer o cuidado rapidamente na zona rural, cidades pequenas, onde você não teria o curso. E o interessante de pensar sobre essas duas modalidades, técnica e auxiliar, é que o auxiliar está sendo deixado um pouco de lado, para ser todo mundo ser técnico. Mas, quando você vai fazer um concurso, a maioria das vagas é auxiliar de enfermagem. Por quê? Porque tem uma diferença salarial. Então, muitas vezes, o técnico pode fazer o curso para auxiliar, mas aí o cargo que ele está recebendo é auxiliar, em vez de ser o cargo técnico, né? Porque tem uma alteração salarial pouca, né? Porque tem atividades que o técnico faz, devido a essas disciplinas, de neonatologia, UTI, paciente grave, urgência e emergência, que o auxiliar não vê no currículo, né? No currículo deles.
Bom, sabemos que a saúde do Brasil é precária, na maioria das vezes. O que você tem a falar sobre isso?
É interessante a gente pensar que saúde como um processo, né? E hoje saúde, ele aumentou o seu conceito, não é só a ausência de doença, ele começa pelo bem-estar. E esse bem-estar, ele é bio, né, bem corpo, ele é psíquico, porque a sua mente tem que estar bem com o seu corpo. Ele também tem um processo social, que você tem que estar bem, né, com a sua família, com o seu trabalho, com as coisas, e bem também espiritualmente, é o processo da sua alma. E algumas pessoas, eles não conseguem linkar essas 4 coisas para ter saúde. Então, saúde também é qualidade de vida, porque algumas pessoas vão passar por um problema de saúde, como hipertensão arterial, como diabetes, e ter que viver com essa doença. Então, hoje é a pessoa com hipertensão arterial, é a pessoa com diabetes. Ninguém porta a doença, né? Que a gente vê alguns manuais, alguns livros, a pessoa porta uma dificuldade, não. Você aprende a pessoa com deficiência, a pessoa com hipertensão, a pessoa com diabetes, a pessoa com HIV. Então, ela não é o hipertenso. É a pessoa que está vivendo e aprendendo a viver diariamente com uma doença, porque algumas doenças são transmissíveis, outras não. Então, a hipertensão, ela não é transmissível, mas ela pode vir geneticamente, hereditariamente, do papai, mamãe, vovô, vovó. Então, se eu tenho alguém na família que tem uma doença, né, como hipertensão arterial, eu posso vir adquirir. Então, a gente tem um alto índice hoje também de adolescentes que estão descobrindo a hipertensão arterial, porque aqui no próprio colégio, alguns alunos, às vezes a gente vai fazer uma verificação de sinais vitais e tem lá uma PA aumentada, uma pressão arterial aumentada, uma tensão arterial aumentada. Então, é importante a gente observar que a alimentação e a dieta é importante nesse processo. Mas a saúde como um todo, ela precisa de muito cuidado. E aí também ela precisa também dos profissionais que queiram cuidar das pessoas. Porque a gente vê que noções simples como tomar um banho, né? Tem gente que esquece até de lavar atrás da orelha. Eu digo sempre, tem gente que só lava a barriga, né? Tomar banho, só lava a barriga e só quer tomar um banho. Não sabe a importância de tomar vários banhos por dia. Então, a coisa de lavar as mãos, usar o banheiro, a gente tem problemas sérios, né? Até na própria escola a gente tem alguns alunos que têm essa dificuldade de usar o banheiro, de dar uma descarga, às vezes não aprender que isso é importante. E não faz de forma correta, não lava as mãos, porque você pode pegar uma contaminação. Então, saúde também, ela precisa que a própria pessoa se cuide. Então, muitas vezes, você vai precisar de um procedimento cirúrgico e ir para um hospital. Então, dentro da área da enfermagem, a gente tem enfermeiros que trabalham, né, com com as doenças do adulto, né, de saúde do homem, mas também tem doenças específicas da saúde da mulher, da ginecologia, da obstetrícia. Aí você tem áreas como o centro cirúrgico, como a central de material esterilizado para esterilizar o material, como a UTI neonatal, uma semi-intensiva, a urgência e emergência, tem o próprio SAMU, tem os postos de saúde, tem os ambulatórios, ou você tem um home care, tem enfermeiros hoje que você pode montar uma indústria e você dá o atendimento domiciliar, então chamado de home care. Então você pode montar uma empresa e aí você vai fazer curativos, banho no leito, sondagem, principalmente para as pessoas que podem pagar esse tipo de serviço. Quer dizer, você pode ser um funcionário, né, público, seja municipal, estadual ou federal, mas também você pode ser um enfermeiro que trabalha privativamente, numa empresa privada ou para você mesmo, ser um empreendedor. Então, hoje tem gente ganhando, né, você falou do teto mínimo de R$2.000, mas tem gente ganhando R$10.000, R$15.000 fazendo esse tipo de atendimento em grandes cidades, claro, né? Cidades pequenas, quanto menor nós temos o poder aquisitivo das pessoas, eles não vão pagar muito bem por uma atividade como essa, como home care. Você ir até a casa, né? Home, né? Casa, care e cuidado. Então, cuidado domiciliar. Então, a pessoa contrata o seu serviço e você vai até o domicílio e faz aquela atividade e recebe. Aí você pode contratar também técnicos para trabalhar com você naquelas técnicas mais simples.
Muito bem, professor. A gente continua ainda com o professor Martin. E agora com a nossa última pergunta, para encerrar aqui o nosso guia de profissões. Como está o mercado de trabalho na cidade de Floriano, na sua opinião?
Como nós temos 3 cursos de graduação na cidade, né, fica muito complicado você dizer assim que nós temos um mercado aberto para enfermagem. Então, às vezes não está tendo mais concurso, os concursos que tiveram foram aqui para o professor da Universidade Federal, né, para o colégio aqui, fechamos agora com 8 profissionais aqui. Na estadual, parece que vai ter um seletivo, ou também substitutos, que sempre tem um seletivo substitutos. No caso do município, né, tem muitos efetivos e algumas pessoas contratadas pela prefeitura. Então, para o município em si, hoje, né, a rotatividade são os professores substitutos ou então os cargos realmente comissionados. Então, aqui está muito, vamos dizer assim, Floriano em si é uma cidade que tem poucas oportunidades de emprego.
E a área de atuação desses profissionais não é realmente em hospitais, né, mas na escola, sendo assim, na cidade.
Isso depende bastante, né, porque com o advento do PSF, programa que hoje é Estratégia Saúde da Família, os municípios precisam desse tipo de profissional, que vai dar uma atenção à saúde pública. Então, ele faz também o atendimento domiciliar, faz atendimento no posto de saúde, faz atendimento na zona urbana e na zona rural. E é muito legal, porque antigamente você tinha um enfermeiro que era para os programas, né? No meu tempo, quando estava estudando 95 ainda, você tinha um enfermeiro que trabalhava com programa de hipertensão e diabetes, enfermeiro que trabalhava com programa de DST, enfermeiro que trabalhava com programa de planejamento familiar. Hoje, não. Você vai até um posto de saúde e esse enfermeiro generalista vai lidar com todas essas áreas.
Bom, obrigado, professor, por sua participação. Nós, da equipe Radioteca, agradecemos a sua presença. E deixe sua mensagem para os futuros enfermeiros e atuantes da área.
Agradecendo também à Radiotec pelo convite, ao professor Ribamar também, aos nossos alunos aqui do colégio. Como eu digo para os meus alunos, nós temos que nos tornar um lugar para retornar. E o curso técnico de enfermagem, ele ajuda você a ser essa pessoa mais humana, né, mais guerreira, entender que o sofrimento do outro não é algo simples. A dor não é só do joelho, como diz nosso amigo Leonardo Boff. A dor, muitas vezes, é da alma. E a gente tocar o outro não é uma coisa tão simples assim. Então, a gente precisa de pessoas que realmente queiram aprender a cuidar de si para poder cuidar do outro. E muito obrigado.
Para agitar a galera, vamos ouvir agora XO de Beyoncé. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out.
DJ Luiz, o incomparável.
Lembrando, galera, que para mais informações sobre a Rádio Tech e o programa Estação Conhecimento, acesse a nossa página www.labreproduçãotextual.com.
Acompanhe a nossa rádio nas redes sociais, fanpage no Facebook, facebook.com/radiotech.ctf.
Twitter, Rádio Tech CTF.
SoundCloud, Rádio Tech CTF.
Sempre trazemos temas polêmicos para serem discutidos ouvindo a opinião de várias pessoas. Hoje não poderia ser diferente. Temos a discussão no Polêmicas em Debate. É, as vantagens que a internet proporciona compensam os problemas que ela pode provocar?
E aí, meu amigo Hector, como é que tá? Olá, pessoal, ouvintes. Estamos hoje no Polêmicas em Debate e discutiremos sobre a internet. Para isso, contamos com a presença dos alunos Dailane Rocha, do segundo ano de informática, e Jonatas Tomás, do segundo ano de informática também. Eles irão debater o tema ainda nesse semestre no auditório da UFP, especificamente no dia 27 de setembro. Em 2008, 41,6 milhões de pessoas maiores de 18 anos declararam possuir acesso à internet em casa, no trabalho, na escola, nas houses, nas bibliotecas, etc. Ao mesmo tempo em que o uso da internet amplia o acesso à comunicação e dá mais rapidez às trocas de informações, começam a surgir problemas como a exposição exagerada na rede, a dificuldade em controlar conteúdos impróprios para crianças e jovens, como nas redes de pedofilia virtual. Assim, as vantagens que a internet proporciona compensam os problemas que ela pode provocar? Vamos começar a discussão ouvindo a Dailane. Você é a favor ou contra e por quê?
Olá, galera. Boa tarde. Estou aqui para dar meu posicionamento sobre o tema. E eu acho que não. Eu acho que as vantagens que a internet proporciona não compensam os danos que ela pode provocar. Até porque, quero deixar bem claro que não quero falar que a internet não nos traga benefício, porque sim, a internet traz benefício, só que os malefícios que ela traz, em comparação aos benefícios, é um preço muito alto a pagar. Temos o cyberbullying, temos pedófilos na internet, o mau uso dela é um preço muito caro a pagar. Então, não posso entrar em tantos detalhes, é só isso que eu quero falar.
Obrigado, Dailane. Agora, quero saber o posicionamento do Jonatas. Qual é a sua opinião sobre o uso da internet?
Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que sim, a internet causa mais vantagens, principalmente na perda de tempo. No nosso dia a dia, podemos fazer compras pela internet com o uso dela, mandar recado para um amigo com uma perda de tempo menor do que podemos estar em nossa casa fazendo isso no nosso próprio celular. Desvantagem tem sim, mas suas vantagens são maiores, pois uma pessoa que posta algo, ela sabe, está jogando na internet, o mundo todo pode ver, e ela sabe o que pode causar e o que não pode. Então é isso aí que eu quero, minha opinião aqui.
Agradecemos a participação de cada um. E você, nosso ouvinte, qual é a sua opinião? As vantagens que a internet proporciona compensam os problemas que ela pode provocar? Registre sua opinião nas nossas redes sociais. Não esqueçam de comparecer ao debate do dia 27 de setembro. Valeu, pessoal. Até mais. É com o nosso amigo Hector agora.
Depois do debate, vamos relaxar com a música Cuida Bem Dela, de Henrique Juliano.
Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir.
Nota Mil de hoje traz dicas de sociologia e filosofia para o Enem 2014. Para isso, estamos com a professora Nívia. Primeiramente, professora, queremos agradecer pela sua colaboração. Como a sociologia e a filosofia são cobradas no Enem?
Hoje, desde, acho que está com 2 anos, que a filosofia e a sociologia são cobradas devido a obrigatoriedade da disciplina, né, teve uma lei sancionada em 2008. Ela é cobrada de maneira como as atualidades. Você tem que partir, sempre estar atento a tudo que acontece de novo, né, durante todo o ano, buscar sempre quais são as atualidades e ficar sempre estudando, dando leituras. Por quê? O foco como política, ética, liberdade, trabalho, movimentos sociais, tudo isso cobra-se dentro, como questões do fato de, na parte histórica, trazer o que está lá na história, mas trazer para a realidade, para o hoje, para o agora. Então você precisa estar sempre atento nas atualidades, você precisa responder questões anteriores, buscar sempre estudar questões anteriores, para que não porque não é que ela seja cobrada completamente a questão de filosofia, mas na área de humanas ele trabalha tanto na história como na português, ou a própria redação vai estar sempre inserida alguma coisa de fatos históricos, e a filosofia e a sociologia entra nessa parte de fatos históricos.
Que materiais você recomenda para serem lidos como preparação para a prova?
Primeiramente, as questões anteriores, e fazer uma pesquisa, uma busca de todos os Enems, né, todas as provas do Enem, para poder ter uma ideia de como as questões vão ser elaboradas. Depois, pegar temas atuais, como ir para a revista Veja, buscar sempre estar atento aos jornais, ao que está acontecendo de imediato, procurar entender essas discussões que existem tanto na política, principalmente este ano, eu acho que tem que focar muito nesse tema, em relação à política. Pode acontecer muita questão, como os outros anos têm acontecido, a política é bem focada. Eles trabalham muito com a política, com o tema político, mas o termo da liberdade também, a parte da violência, os movimentos sociais também, na parte da sociologia, também é muito interessante. Então, acredito que revistas, a própria internet, eu acho que é um meio da gente poder estar navegando, estar se informando sobre esses temas que são bem básicos e está bem na alta.
E para finalizar, que dicas na véspera da realização do Enem você dá para nossos ouvintes?
Fica calmo. Ficar bem calmo, relaxar, que eu acho que durante todo o ano, acho que a pessoa já vem se preparando. Eu não acredito naquele momento que você vai dizer que vai estudar tudo naquele momento, não adianta. Então dá uma lida, dá apenas uma volta assim nos temas X, principalmente pela redação, né? Porque vai cair alguma coisa relacionada ao que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo.
No quadro Nota 1000, contamos com a participação da professora Nívia, dando dicas de filosofia e sociologia. Boa sorte, galerinha, nessa reta final para o Enem.
Agora para agitar, vamos escutar a música aqui do nosso Piauí, o Whindersson Nunes, tão lindo.
Esse teu jeito me domina, esse sorriso me alucina. Esse teu jeito de menina que me faz arrepiar. As madrugadas são demais, que cê diz me satisfaz. Você lá longe me fascina, mesmo sem ter celular. Eu vou me envolvendo, eu vou dependendo. Coração tá doendo, então deixa de besteira e deixa eu te amar. Eu só quero saber como é que tá teu coração. Se ele tiver bem eu fico zen, mas se ele não tiver bem fico no chão. Que me faz bem é você, então não fique chateada quando eu pedir pra ficar mais um pouco aqui no chat comigo de madrugada. Tudo isso porque eu quero te ver bem, o teu sorriso é o que me faz feliz. Eu sei que eu não sou essas coisas, mas eu posso ser o cara que você sempre quis. Eu sei que eu sou só um rapaz que usa um boné pra trás sem qualidade ainda. Fiz essa letra pra te alegrar, eu quero ver feliz, não quero ver chorar. Essa menina que eu acho linda, tão linda. Esse teu jeito sereno, esse teu corpo moreno, esse teu olho pequeno que eu não consigo parar de olhar. Linda, tão linda. Tô te querendo demais e eu não vou dar pra trás. Vagalume é o caralho, eu vou...
Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma Estação Conhecimento. Mas não deixe de acessar nossas páginas, galera. Até mais!
Radiotec é um projeto do Laboratório de Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano, dirigido pelo Dr. Ribamar Batista.
Agradecemos a todos por ouvir o nosso programa. Adeus, amém!